so che dire che un po' più.
Depois desse banquete todo, né? Vamos abrir aqui a palavra em Mateus. O reino de Deus, pois, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos e eis que te outros 5 que ganhei. E disse o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito que te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. E disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não se tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançou para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos ver outro texto. Em Lucas 16, a partir do versículo 1, disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois que o Senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também mendigar tenho vergonha. Eu sei que farei, que quando for demitido da administração, me recebam nas suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 ecados de azeite. Então disse-lhe: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. Elogiou o Senhor, administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque com os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas das origens iníquas, fazei amigos, para que, quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel ao pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tomaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E se vos tornasse fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós já ouvimos tanto hoje, Senhor, já nos inspiramos, Senhor Deus. Mas fala o nosso coração, segundo a Tua vontade, Senhor, que nada que seja dito não seja segundo o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essas duas, elas são absolutamente interligadas, né? Eu queria chamar a atenção que uma praticamente é a continuação da outra, né? Se você analisar friamente, o cara que teve um talento que permaneceu com ele, tem aqui um cara que é ainda além dele, né? O cara que deu, ou seja, ele na verdade distribuiu as riquezas do Senhor dele, né? E esse último foi elogiado, né?
Mas é isso que eu não entendo, sinceramente. Essa parte eu não entendo.
Então vamos ver se a gente consegue entender.
Eu acho que sim, porque é como se estivesse estimulando que a pessoa agisse errado, né? Porque você vai, não é teu, você administra. E aí você pega e mexe lá, não diminui aí, você deve 100, põe 50. E aí ele elogiou, eu queria entender isso já.
Tá bom, vamos ver se a gente consegue entender. Primeiro, a gente tem o talento, o valor de um talento era naquela época 30 quilos ou de ouro ou de prata, né? E o valor corrigido para hoje seria mais ou menos uns 250 mil, umas contas que eu fiz, que são 6 mil denários, né? Cada denário é o salário de um trabalhador diário, né? A diária de um trabalhador. Considerando mesmo o salário mínimo, seria mais ou menos uns 250 mil reais hoje. Cada um desses talentos, né? 30 quilos de ouro ou prata, né? No caso. E, então a gente não está falando de pouca coisa, né? A gente está falando de um pouco mais do que a gente poderia imaginar, né? A gente tem que ter primeiro em mente o seguinte, quer dizer, a gente está falando aqui sobre o reino de Deus. O reino de Deus é dessa forma, como alguém que saiu e deixou para ser administrado, né, as suas riquezas por outrem, né? Essa é a base da história, né? Outrem somos nós. Alguém tem dúvida disso? Outrem somos nós, né? E cada um recebe segundo a sua capacidade, né? Teve o cara que recebeu 5, recebeu 2, né? E recebeu 1, né? Quando houve a queda do homem, o certo era a gente deixar a existência, né? Ou seja, só a vida em Deus, né? Quando você desiste de Deus, você deixa de existir, né? A existência seria totalmente impossível a existência, né? Ou seja, sem estar em Deus é impossível a existência. Se a gente rejeita Deus, a gente deixou de existir, né? Isso só não aconteceu porque houve, como o Ari costuma falar, né? Houve cruz antes do haja luz, né? Ou seja, houve cruz antes do haja luz. Então, a cruz de Cristo propiciou um ambiente intermediário, é isso que a gente vive num ambiente intermediário, né? Absolutamente temporário, né? Temporal e temporário, né? Em que você tem não só a vida, como a qualidade de vida, né? Ou seja, não foi só dedicado a gente permanecer existindo, mas permanecer existindo com qualidade de vida, né? Então, Deus propiciou que houvessem dons, que houvessem, entre aspas, talentos, né? As pessoas tivessem dons, né? E são dons naturais, são os nossos dons naturais, né? Mesmo que se você não conhecer a Deus, você tem dons, né? Tem dons naturais, a gente tem o dom de ser pai, o dom de ser mãe, né? Ou seja, o amor materno, o amor paterno, o amor fraternal, né? Os diversos tipos de inteligência, né? A qualidade para a música, para a poesia, etc. Tudo isso são dons absolutamente naturais, né? E existem os dons especiais quando você tem o Espírito Santo habitando em você, né? São os frutos do Espírito, né? São não só os frutos do Espírito com relação ao teu posicionamento, né? Mas também com relação a dons que são distribuídos entre nós, a igreja, né? Esses dons, eles são como se fossem, primeiro, eles são sem arrependimento, né? O dom de Deus é sem arrependimento, então ninguém vai perder um determinado dom que possui, né? Segundo, eles são como se fossem predisponentes, né? Eles são coisas que você tem em potencial, né? Que você pode deixar isso calado, né, no teu coração, na tua forma de agir, na tua vida, ou você pode desenvolver, né? E que você pode receber treinamento para desenvolver, e que você pode se inspirar nas experiências de outras para se desenvolver, né? Então, o primeiro posicionamento com relação aos dons é a nossa postura de desenvolvê-los, né? Ou seja, de fazer com que eles sejam multiplicados, né? Ou seja, que o teu potencial seja multiplicado, né? E a gente, por causa desses dons, ou por causa de todas essas habilidades, a gente acaba desenvolvendo uma carreira, a gente acaba trabalhando, a gente acaba tendo recursos, a gente acaba fazendo coisas durante a vida, certo? E a gente, com esses recursos, né, que nos são dados, né, que de fato pertencem a Deus, né, certo? Todos os recursos que estão nas nossas mãos, advindos dos dons que a gente tem, né, eles pertencem a Deus, a gente tem que ser um administrador também. Então, não só dos dons propriamente dito, do que é basal, né, mas também de tudo que a gente vem a oferir em virtude do desenvolvimento desses dons, né? Essa é a base da mordomia, né? Esse é o alicerce da mordomia. A gente está sendo administrador de recursos, sejam eles naturais ou recursos que a gente venha desenvolver ou que a gente venha oferir em favor do reino de Deus. Né? Alguém me perguntou uma vez, aí o negócio do dízimo, como é que é esse negócio, os 10%, tem que ter, como tem que não ter? E eu defendo a tese que não existe dízimo, não existe mais dízimo, né? A gente não tem mais, não existe esse conceito. Esse conceito foi um conceito naquela época, né, para uma determinada função, não existe mais isso, né? A gente, na verdade, 100% pertence a Deus. 100% de tudo que a gente tem, o que a gente é, do que for, pertence a Deus, né? A gente está apenas administrando. Tampouco existe a terceirização da mordomia, né? A gente não precisa dar para alguém, né? A gente aprendeu isso. A gente não precisa dar aquele recurso para alguém administrar em favor de uma determinada situação, mesmo que seja para ser usado no nome de Deus, né? É conveniente, às vezes, né? Peca o cara que pede dinheiro e peca o cara que dá o dinheiro, porque é mais conveniente a gente terceirizar, né? É mais conveniente eu falar o seguinte: não é tudo que é de Deus, né? É só esse pedacinho que eu dediquei aqui, né? O resto eu posso fazer o que eu quiser com ele, né? Não tenho nenhum compromisso, né, com relação a esses outros 90%, ou seja, os 10% eu já dediquei, né? E ainda mais o seguinte: eu quero isso porque eu me livro, né? Eu cumpro uma determinada obrigação para eu ter as minhas bênçãos, né? O que é outro erro, né? A gente, na verdade, está errado quem pede, está errado também quem, né, me engana que eu gosto, mas se engana achando, né, que em oferecendo isso vai ter algum tipo de benesse, né?
Esse legalismo, né?
Sim, mas se você analisar friamente, é isso que está acontecendo agora. Né? Está acontecendo o quê? Por que as pessoas são enganadas nesse aspecto? Porque elas querem. Elas preferem que ter aquela barganha com Deus, né? De dar 10 para ter 1000, ou dar 10 para... Ela entra nesse jogo... É, exatamente, é um jogo louco, mas é um jogo. Então, a mordomia não é terceirizada. É óbvio que, por exemplo, existem as instituições, a gente mesmo aqui, a gente recebe oferta no sentido de ajudar outras pessoas, mas também no sentido de... A gente aqui tem a prática de 90% de tudo que a gente ofere, retorna para pessoas, gente. A gente não consome mais do que 10% para a parte prática da coisa, entendeu? Ou seja, nenhum pastor é remunerado, não existe absolutamente nada de... Então, a gente tem essa mentalidade, ou seja, que a gente só usa o que é para ser objetivo com relação a gente, né? Não tem outra finalidade. Mas é óbvio que existe essa estrutura, isso também não tem nenhum problema, é uma coisa combinada, né? A gente combina, né? A gente como associação, né? como estrutura administrativa, combinamos algumas coisas aqui, certo? Entre a gente. Mas isso é mais do que uma combinação, que pode mudar amanhã e pode não ser nada disso no outro dia, pode não ser a mesma coisa em outro grupo, né? A gente não pode tomar isso e tornar santo, sacro, uma coisa que não tem nada a ver, é uma decisão meramente administrativa, entendeu? Então a gente tem que ter ideia de mordomia não se terceiriza, e mordomia envolve tudo, 100% de tudo, do que você é, do que você emprega de tempo, de tudo que você consegue oferir, né? E eu vou dizer uma coisa aqui importante, que é, se você fizer qualquer tipo de doação, qualquer coisa com relação a uma outra pessoa, ou se esforçar e apoiar, etc., você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Quer dizer, não vai ganhar absolutamente nada a mais do que você já ganha, que é o amor de Deus, né? Então, se você doar, Deus vai te abençoar. Se você não doar, Deus vai te abençoar do mesmo jeito, porque Ele vai te abençoar de qualquer forma, porque Ele te ama, né? Então, isso, essa barganha com Deus é zero, não existe, né? Não existe. E qualquer tentativa de fazer isso que a gente faz, e olha que a gente faz, hein? Olha que a gente faz. Olha que a gente, né, vamos botar a mão na consciência que a gente faz. A gente tenta essa barganha com Deus o tempo todo, entendeu? Está negociando com Deus o tempo todo. Fazendo com Deus, né, com que Deus se sensibilize, fazendo pirraça, né, ou seja, fazendo um monte de coisinhas para que Deus se sensibilize para nos abençoar. Não adianta, Ele vai abençoar no limite dele, que já é tudo. Entendeu? Então tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, tem nada que você faça que Deus venha te amar menos. Ponto final. Então, com essa paz e tranquilidade, tudo que está na sua mão é para ser administrado a favor do reino de Deus. Tudo, 100%. Isso inclui você. Isso inclui os teus dons naturais. Isso inclui os teus dons especiais, né? Isso inclui a tua coerência em multiplicar esses dons, em aprimorar esses dons. Uma vez eu vi um artigo que um cara falava assim, um cara que tem talento para tocar piano, o cara é bom de tocar piano, o cara é o cara em tocando piano, tem talento natural para isso, né? E aí você vai e pega toda a história do instrumento, todos os grandes caras, ou seja, o cara tem talento natural, ele aprendeu de ouvido, ele ignorou completamente todo o formato, né, de música, né, todo conhecimento acumulado da humanidade sobre aquele assunto, né, ele ignora. Ele pode ser, ainda que ele tenha o máximo do talento, ele vai chegar a 70% da capacidade dele, né? Ao contrário, um cara que não tenha muito talento para tocar piano, mas teve contato com toda a história, com tudo aquilo que existe sobre música, toda a formatação, todo o jeito, se empenhou, treinou, ele vai chegar lá também nos 70, 80% da capacidade. Agora, um cara que tem talento para tocar piano, tem contato com toda a história, estuda, se dedica e aprimora, o cara vai arrebentar a boca do balão. Né? O cara vai chegar lá, bater 110% de capacidade. Né? A gente tem que ter em mente isso. Né? Quando a gente fala assim, buscar entre vós os melhores dons, a gente tem que estar atento ao outro também. A gente tem que estar atento se você está identificando no outro qualidades, jeitos, formatos, incentivar isso com relação aos nossos filhos, com relação às pessoas que a gente tem contato. Né? Porque é para isso que é o reino de Deus. É para que a humanidade aflore e mostre o maior potencial possível dela. Né? Ou seja, é isso. O reino de Deus é para isso. Para que a gente aflore, para que a gente tenha o maior esquema de potencial possível. Não está errado ganhar dinheiro. Não está errado trabalhar no máximo do teu empenho. Não está errado. Está errado em tesourar. Está errado olhar só você. Né? Está errado você não olhar que você precisa... Que você faz tudo isso em favor do outro, em favor da comunidade, em favor das outras pessoas. Está errado você não avaliar que o teu potencial, no máximo, foi doado para tratar a humanidade. Entendeu? Ou seja, você com um pedacinho da humanidade, usando o teu potencial no máximo, vai poder refletir isso em toda a humanidade. Ou seja, vai poder... A gente pode ter certeza absoluta que existe alimento no mundo para alimentar todas as pessoas. A gente tem certeza absoluta, se dividisse toda a riqueza do mundo, todo mundo estaria bem, né? Ou seja, então existem recursos à disposição, né, para resolver todos os problemas. O que está acontecendo? Um tesouramento, né? Toda hora o Banco Central reclama que a gente acumula as moedinhas, né? A gente pode fazer... Existem moedinhas para atender todas as necessidades do troco do mercado, mas a gente vai lá e acumula as moedinhas, né? Para fazer poupança, certo? Ou seja, então, ele faz um cálculo que existe, né? Você está acumulando, né? Toda vez que você fizer um processo de olhar para o teu umbigo e acumular riqueza ou acumular talentos, né? Usar para si... isso vai acabar com que outra pessoa não tenha, né? Forçosamente, né? Então a gente não tem que terceirizar a mordomia. Mordomia é uma responsabilidade de cada pessoa. Não existe barganha com Deus, né? Deus já te deu os recursos necessários para você viver e para você deixar outras pessoas viverem, né? Se a gente tiver essa visão, não tem mais. Esquece esse assunto de dízimo ou não dízimo. Que eu tenho que fazer isso ou não tenho que fazer aquilo. Essas obrigações, não é isso. Entendeu? Não é isso. E aí vem a história da nossa amiga ali. Né? O que que a gente tem de nós? Absolutamente nada, né? A gente se choca com isso aqui, da mesma forma que o segundo irmão do filho pródigo se choca, né? Porque, na verdade, está fraudando o pertencimento, né? A gente tem uma tese, ainda está na nossa cabeça aqui, que o ter é mais importante do que o viver, né? E o Senhor dele elogia, porque ele fala exatamente isso, ou seja, ele está, na verdade, propiciando vida para outras pessoas, né? Ou seja, no sentido de que a riqueza, essa riqueza é uma riqueza para ser distribuída mesmo, né? Ou seja, ela não é uma riqueza para ser entesourada, né? Ou seja, é uma riqueza para ser distribuída, né? E a gente tem essa missão em nós também de usar os nossos recursos para quê? Para ferir amigos. os recursos nossos, nossas capacidades, tudo isso aí, ou seja, é para ferir amigos, ou seja, para você fazer troca enquanto, né? Porque a tese aqui é o seguinte: ele é infiel, certo? Mas ele usou uma estratégia que a gente não usa sendo fiel, né? Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: os filhos da iniquidade têm uma estratégia melhor do que a gente. A gente não está usando os nossos recursos para aferir amigos, para estar com as pessoas, né? Ou seja, se não for, porque a gente considera as coisas como uma obrigação, ou seja, você tem as coisas, tem os recursos e você vai distribuir por obrigação. Não. Você vai distribuir para ferir amigos, ou ferir amigos, para ter amigos. Ou seja, a comunidade é isso, né? Essa troca que é o fundamental, entendeu? Ou seja, não o entesouramento, não o pertencimento, né? Então a gente tem aqui um dos mordomos, né? Que é um mordomo infiel, né? Dado como infiel. Ele teve tratamento aqui melhor do que o cara que entesourou, né? E só devolveu. Certo? Porque, na verdade, ele falava isso como se tivesse medo, né, do Senhor, né? Mas, na verdade, ele tinha raiva do Senhor, né? Ele não queria que houvesse mais nenhuma multiplicação a partir disso. Então, quero que vocês tenham essa visão de que nós somos mordomos. Isso é intransferível. Essa responsabilidade é pessoal e intransferível. Não há terceirização para isso. Não há negociação com Deus para barganha, porque tudo é dele, né? É como se você pegasse dinheiro no bolso do teu pai e tentasse negociar com ele alguma coisa. Tudo é dele. Não tem negociação. Não tem negociação. Deus te ama profundamente. Não tem nada que você faça para ele te amar mais. Não tem nada que você faça para ele te amar menos, né? Então, que a gente tenha em mente isso, ou seja, que a mordomia, que o zelo das coisas de Deus em favor do reino de Deus é fundamental. Que a gente desenvolva os nossos dons naquilo que for melhor, usando tudo, todo o conhecimento que a humanidade acumulou, é dom de Deus. Ele deve ser usado. Toda a técnica, né? Tudo tem que ser usado, né? Para a gente aumentar a nossa capacidade e, por último, sejamos como esse aqui. Vamos oferir amigos, né? Vamos ter amigos, vamos fazer de todo o povo nossos amigos, né? Vamos fazer tudo isso não por obrigação, mas por carinho e amizade, né? Ajudar, apoiar, suportar por carinho e por amizade. Tá bom? Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós reconhecemos que somos Teus, Senhor Deus, que não há nada, Senhor Deus, em nós que tenhamos conseguido que não venha de Ti, Senhor. Todo dom perfeito, tudo aquilo que Tu fizeste na nossa vida, Pai, procede das Tuas mãos mesmo, Senhor Deus. Nós reconhecemos que Tu levaste cativo o cativeiro e distribuíste dons aos homens, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nossa visão mesquinha das coisas, nossa mente pequena, Senhor Deus. Quando tentamos negociar as Tuas bênçãos, as nossas boas ações, entre aspas, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. O Senhor não considera isso, Senhor Deus. Ó Senhor, opera no nosso coração para que a gente entenda de uma vez por todas o que é ser um mordomo, Senhor Deus. E que a gente use os recursos, tudo, Senhor Deus, em Teu favor, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, a infinita consolação do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja convosco, com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.
É tudo dele, né? E ele nem dorme para cuidar da gente. É, teve um momento na minha vida muito difícil quando eu descobri um câncer na tireoide. Graças a Deus, já vai para 14 anos isso. Eu estou bem. E aí eu escrevi um poema que se chama Noite com o Senhor. Está no CD Terra em Transe. São tantos dias passados, tantas noites mal dormidas, e nessa noite que estou, percebo mais tua guarida. És um Deus ajudador, és um Deus conselheiro, e nessa noite que estou, sei que me escolhes primeiro. Contigo partilhei minhas dores, na insônia recebi teu carinho, e quando tudo não são flores, eu sinto, não estou sozinha. O ferro no fogo se purifica, quando brasa, seu brilho reluz, tantas formas, que coisa bonita, o teu grande amor me seduz. Agora a gente vai passar.